Amém, amém, amém. Graça e paz, uma boa noite. Boa noite você que está aqui. Boa noite você que nos acompanha ao vivo ou gravado da sua casa. Uma alegria estar mais uma vez e ter todos vocês aqui na nossa IBAB. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 25. Evangelho de João, no capítulo 6, e eu leio a partir do versículo 25, e peço que você acompanhe comigo essa leitura, onde as Escrituras Sagradas dizem o seguinte: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Pai, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui nos derramando diante do Senhor. Mais uma vez estamos aqui declarando que precisamos de Ti, que Te amamos e que entregamos tudo o que somos e tudo o que temos ao Senhor. Queremos pedir que o Senhor continue passeando entre nós, enquanto nós continuamos a nos derramar diante do Senhor. Que o Senhor continue passeando, nos tocando, falando a cada um de nós, nos visitando de um jeito único e especial, como só o Senhor faz com cada um de nós. Nós oramos, nós pedimos isso ao Senhor e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós somos pessoas cada vez mais insaciáveis. Somos pessoas cada vez mais insatisfeitas. Somos pessoas que carregam cada vez mais fome e sede. Porque somos pessoas que carregam um vazio dentro de nós. Porque embora sempre parece que lidamos com essa insatisfação, com essa insuficiência, com essa fome, com essa sede, vivemos em um mundo, em uma sociedade, onde nós nunca tivemos tanto, onde nunca foi tão fácil ter tanto, onde nunca tivemos tanto pão, tanta comida, tanta bebida nas nossas mesas. Mas tudo isso que nós temos, que está nas nossas mãos, que está nas nossas mesas, que está nas nossas casas, não tem nos feito vivermos satisfeitos, tranquilos. Os poetas contemporâneos já nos lembraram que a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida. A gente quer saída para qualquer parte. Nós carregamos esse vazio, essa fome, essa sede. E por conta disso, nós procuramos alguma saída, nem que seja em qualquer parte, para que a gente consiga preencher, para que a gente consiga satisfazer, para que a gente consiga saciar e completar o que nós carregamos, mas o que nós percebemos que está vazio, que está vago, que não está completo, porque nós somos pessoas insaciáveis, insatisfeitas. Nós vivemos com fome e com sede todos os dias. Nesse texto que nós lemos, essa passagem que nós lemos, nós vemos Jesus com seus amigos, com seus discípulos, e Jesus com multidões à sua volta. Mas um pouco antes dessa conversa que Jesus tem com essas multidões, no início do capítulo 6, nós vemos Jesus em um monte com seus amigos, e então, naquele monte, ele enxerga as multidões à sua volta. Ele enxerga multidões famintas que estavam à sua volta. Então ele decide alimentá-las. Ele decide oferecer algo para aquelas pessoas que estavam com fome e com sede. E o texto diz que ele realiza um milagre extraordinário. Ele alimenta mais de 5 mil homens, sem contar as crianças e as mulheres, com apenas 5 pães e 2 peixes. Mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E ao terminar essa multiplicação e esse milagre, o texto diz que as multidões ficaram encantadas em ver Jesus, em receber o que Jesus ofereceu a eles. Mas então Jesus decide enviar os seus discípulos em um barco para atravessar o mar e ir a Cafarnaum. Ele decide empurrar os seus discípulos para que eles saíssem, para que eles fossem a Cafarnaum. Mas Jesus não vai com eles. O texto diz que Jesus vai ao monte para orar. E aqueles discípulos entram no barco para atravessar a noite aquele mar. E durante a madrugada, Jesus desce do monte. E andando sobre as águas, Jesus vai ao encontro daqueles homens no barco. Jesus entra no barco. Jesus acalma a vida daqueles homens. E Jesus termina a travessia com eles no barco. E ao chegar em Cafarnaum, junto com aqueles homens no barco, Jesus desce, e Jesus está ali com eles, com seus amigos, até que as multidões voltam a aparecer. As multidões reaparecem e vão ao encontro de Jesus e questionam: como é que você chegou aqui? De onde você veio? Como é que você apareceu se nós vimos que você não estava naquele barco? E é interessante, porque em nenhum momento Jesus responde a pergunta deles. Jesus simplesmente diz: eu sei o porquê vocês estão aqui. Vocês não vieram ao meu encontro porque vocês viram Deus, porque vocês viram algum sinal de Deus. Vocês vieram porque vocês querem mais do que vocês receberam. Vocês vieram porque vocês querem mais do que vocês receberam ontem. Vocês vieram porque vocês querem mais milagres. Vocês vieram porque vocês querem mais pães. Vocês vieram porque vocês querem mais comida. Porque eram pessoas que estavam desesperadas procurando uma saída para qualquer parte, para que pudessem preencher um vazio que elas carregavam. Pessoas que estavam procurando um novo caminho, algo que oferecesse mais, algo que oferecesse mais sobrenatural, mais surpreendente, mais milagres, mais pães. E é triste notar como nós, muitas e muitas vezes, estamos vivendo exatamente dessa forma. É triste reconhecer como eu, como alguns de vocês, estamos vivendo exatamente dessa forma, procurando um caminho, procurando uma alternativa, procurando uma saída que nos ofereça mais, que nos ofereça um novo milagre, que nos ofereça um novo pão, que nos ofereça algo novo nas nossas vidas. É triste perceber como nós estamos desesperados, vivendo, procurando algo, alguém, algum lugar que possa nos oferecer esse mais, esse novo milagre, esse novo pão. E é mais triste ainda perceber o quanto nesse nosso desejo, nesse nosso caminhar, nesse nosso buscar, nós estamos nos tornando cegos para não enxergar e reconhecer o que já está nas nossas vidas. O como nós, no nosso desejo, na nossa fome, na nossa sede de ter esse mais grandioso, não nos permite enxergar e desfrutar do novo que sempre está presente nas nossas vidas. Parece que nós só olhamos para fora, querendo encontrar, querendo ser encontrado por esse novo e grandioso, e nós ficamos cegos e não enxergamos mais o que é extraordinário, mas que já está dentro de nós. Nós procuramos desesperadamente por milagres, mas nós não enxergamos os milagres que já fazem parte das nossas vidas. Nós saímos caçando, viramos caçadores de milagres, do sobrenatural, mas não enxergamos o milagre dos nossos filhos que estão nas nossas casas e que correm aos nossos encontros, nos abraçando e nos falando: eu te amo. Nós não enxergamos mais o milagre da nossa esposa ou do nosso marido que continua do nosso lado todos os dias. Nós nem enxergamos mais o milagre dos nossos pais, dos nossos avós, que não se cansam de orar por nós. Nós não enxergamos o milagre dos nossos amigos que nos conhecem como ninguém, mas que não nos abandonam em hipótese nenhuma. Nós não enxergamos o milagre da vida que se renova todos os dias sem que a gente faça nada. Nós não enxergamos o milagre da medicina que não para de se desenvolver. O milagre da tecnologia que nos oferece coisas extraordinárias. O milagre do beija-flor que vez ou outra passa sobre nós e que nos encanta. O milagre do arco-íris que vez ou outra aparece sobre nós. O milagre da borboleta que às vezes pousa sobre nós. Nós não vemos mais esses milagres. Nós não temos olhos mais para enxergar esses milagres, porque nós nos tornamos pessoas que querem encontrar mais, que querem ser encontradas pelo mais, pelo pão novo, pelo milagre novo e surpreendente, extraordinário. E por isso, nós andamos em busca de qualquer saída, em qualquer parte, porque carregamos fome, porque carregamos sede, porque carregamos uma insatisfação de um buraco que está aqui dentro de nós. Mas nesse texto, Jesus está com seus amigos em Cafarnaum. E o texto diz que quando Jesus estava em Cafarnaum, as multidões foram ao seu encontro. E chegaram até ele perguntando: ei, como é que você chegou aqui? E Jesus sabia o que estava no coração deles, assim como ele sabe o que está no nosso coração. E ele responde: eu sei que vocês não estão aqui porque vocês viram algo de Deus em mim. Eu sei que vocês estão aqui porque vocês querem mais pão. Eu sei que vocês estão aqui porque vocês querem mais. Eu sei que vocês estão aqui porque vocês querem mais um milagre. Eu sei que vocês querem comida. Eu sei que vocês querem pão. E aqueles homens e aquelas mulheres conheciam o pão, eles conheciam os pães, eles ouviam sobre pães, eles lidavam com pães, eles sabiam que, por exemplo, o pão era um dos alimentos mais importantes e mais antigos de toda a história. Eles sabiam que o pão no Egito era um alimento tão importante que era usado como forma de pagamento, como salário ao trabalhador no final do seu dia. Eles sabiam que o pão era tão importante no Egito, que era chamado de alimento sagrado. Eles conheciam, ao ouvir pão, ao ter um pão, eles sabiam com o que eles estavam lidando, mas eles ouviam histórias sobre pães. Eles ouviam histórias dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus pais, que contavam sobre os pães no deserto, sobre o maná que caiu no deserto, sobre o pão que era dado todos os dias no deserto. Eles ouviam, mas eles também aprendiam com os rabinos naquela época, porque a tradição rabínica ensinava naquela época que o Messias, ao surgir, traria de volta a Israel o dom do maná. Eles ouviam e aprendiam que o Messias, ao aparecer, ao surgir entre eles, traria de volta a nação eleita, a nação de Israel, o dom do pão, o dom do maná caído do céu, o dom do milagre que todos os dias foi oferecido no deserto e que voltaria a ser oferecido ao povo. Mas Jesus, ao falar sobre pão com eles, ao apresentar pães a eles, apresenta um novo tipo de pão, ou um novo olhar do pão, ou um novo maná para a vida de cada um deles e para as nossas vidas. Porque ao se apresentar como pão, ao afirmar aqueles homens: ei, prestem atenção, eu sou o novo pão, Jesus estava dizendo a eles: cuidado, cuidado, prestem atenção, porque o maná não está mais agora disponível para apenas alguns, para apenas uma nação, para apenas um povo. Tomem cuidado, porque o novo maná que está disponível agora veio para todas as pessoas que crerem nele. O novo maná que está disponível e que veio para ser oferecido não é apenas para exclusividade de um povo, ele veio para todas as pessoas. Mas Jesus, ao falar e ao se mostrar e ao se relacionar, também mostra uma outra característica desse pão e desse maná. Porque o maná que eles estavam aguardando, o maná que eles tinham histórias do deserto, era um maná que era dado todos os dias em porções controladas. todos os dias onde eles tinham que se controlar para pegar e não sobrar. E o que Jesus vem se mostrar e se apresentar é: prestem atenção, porque o novo pão, ele não vem em porções apenas diárias, ele veio por completo. Ele veio por inteiro, ele veio para ser derramado de uma vez só, ele não veio em parcelas, ele veio em definitivo, por completo, por inteiro, para todas as pessoas. É um novo maná que não é apenas para um povo, é um novo maná que não é uma porção, é um maná para todo mundo, de forma completa, de forma que todo mundo possa pegar, receber, repartir, distribuir. Mas Jesus também vem mostrar e sinalizar que esse novo pão, que esse novo maná, além de não vir apenas para um povo, além de não vir em porções, ele não vem mais em um único lugar. Não é um maná, não é um pão que precisa ser retirado apenas no deserto, apenas em um local específico, apenas de uma forma específica. É um pão e é um maná que inverteu a lógica, porque ele escolheu vir ao encontro de todas essas pessoas, de forma completa, para que todas as pessoas, em todos os lugares, por onde elas estiverem, não tenham mais que encontrar saídas, porque ele se tornou a saída para nos encontrar. Ele inverteu, ele disse: parem! Parem de buscar algo para preencher vocês em algum lugar. Parem de buscar alguém que possa oferecer algo a vocês. Parem de buscar alguém que vai conduzir vocês para um lugar. Parem! Porque agora, o pão vivo, o pão do céu, o pão dado por Deus, o pão derramado, ele escolheu ir ao nosso encontro. Em todos os lugares, aonde nós estivermos, quem nós somos, independente da nossa nacionalidade, independente do nosso grupo, e ele veio por completo. Ele veio para nos alcançar de forma completa. É Jesus mostrando uma nova forma de enxergar o pão. É Jesus mostrando uma nova forma de se relacionar com o pão. É Jesus mostrando uma nova forma de ter esse pão. Porque Jesus sabe que se ele colocasse o pão em um único lugar, nós estragaríamos esse lugar, como inclusive estamos estragando muitas vezes, como inclusive continuamos estragando muitas e muitas vezes. Mas Jesus vem falar: não, não está em um lugar, não é para um povo, e não está fatiado. Está em todos os lugares, para todas as pessoas que podem ser completas, porque ele se deu de forma completa. É Jesus nos libertando da necessidade de procurar por mais, da necessidade de ter que encontrar mais, da necessidade de ser encontrado por mais. É Jesus quase dizendo: parem de buscar mais pães, porque eu me tornei pão e acabei com a fome de vocês. Parem de buscar mais milagres, porque eu me tornei o milagre na vida de vocês. Parem de buscar, parem de tentar encontrar uma saída. Parem de tentar acreditar que existe alguma direção, algum caminho que vai fazer vocês serem preenchidos. Parem com essas buscas e aceitem o que já está no caminho de vocês. E aceitem e percebam que o que está no caminho de vocês já está completo. E aceitem e percebam que vocês podem, independente de quem vocês são, ter esse pão que não está apenas nas nossas mãos, esse pão que escolheu estar dentro de nós, dentro de nós. E quando nós entendemos, e quando nós percebemos, e quando nós nos relacionamos com esse pão, muitas das nossas buscas, dos nossos anseios, das nossas insatisfações começam a se acalmar. Porque cada vez mais nós nos tornamos máquinas que querem mais, que querem o novo, que querem o milagre, que querem o pão, que querem a água. Cada vez mais nós queremos saber qual é o novo lugar, qual é a nova moda, qual é a nova onda, qual é o novo. Parece que nós continuamos com a pergunta, dizendo: mas Senhor, aonde é que é agora o lugar aonde nós devemos ir para encontrar esse pão e essa água? A mesma pergunta de uma mulher samaritana, que tinha essa mesma fome e essa sede, e que escutou de Jesus dizendo: não existe mais lugar, não existe mais Jerusalém, não existe mais Samaria, não existe mais aonde os judeus ensinam, não existem mais aonde os samaritanos ensinam. O Pai não está procurando um lugar, o Pai escolheu ser lugar em nós, para matar a nossa fome, para saciar a nossa sede, para completar o nosso vazio, para satisfazer a nossa alma. E eu penso, meus irmãos e minhas irmãs, que assim como Jesus estava com os seus amigos, sendo abordado por aquelas multidões, e onde lembrou quem ele é, onde lembrou o novo pão que está disponível, Jesus vem ao nosso encontro para nos lembrar novamente, para nos lembrar que nós podemos parar, para nos lembrar que nós podemos ficar quieto, para nos lembrar que nós não precisamos continuar atravessando mar após mar, barco após barco, igreja após igreja. Não precisamos, porque existe um pão que veio ao nosso encontro para matar a nossa sede e para nos fazer parar de desejar sempre mais, sempre mais, sempre mais. Isso me faz lembrar de uma história que eu quero contar, uma história que eu li em um livro de uma autora que eu gosto muito, uma história que não é verdadeira, obviamente, vocês vão entender, mas de uma autora chamada Anne Lamott. E ela conta que certa vez, não é uma história verdadeira, em negrito, bem forte para todo mundo se lembrar, que certa vez Jesus estava com seus discípulos. E Jesus estava sentado em um jardim com eles. E enquanto Jesus ensinava, Jesus disse a eles: nós vamos nos levantar agora. E eu quero que cada um de vocês encontre uma pedra. Pegue essa pedra e carregue até o nosso próximo destino. E ela conta que os discípulos levantaram e saíram à procura de pedras. E Pedro, esperto como sempre, encontrou logo ao seu lado uma pedrinha pequenininha. E logo pegou essa pedrinha, colocou na sua mão e começou a andar. E eles andaram por horas, até que eles pararam para almoçar. Então eles pararam, se sentaram. E ao se sentar, Jesus se levantou e passou em cada um deles, fazendo um milagre, para que cada pedrinha se tornasse um pão. E alguns discípulos tinham carregado pedras enormes. E Pedro olhou a pedrinha dele e falou: você está de sacanagem que eu só vou comer isso. E Jesus falou: cada um coma apenas a pedra que carregou. E Pedro pegou aquele pedacinho, em segundos acabou o seu almoço. E ele olhava para o lado, os outros discípulos comendo, desfrutando daquele pão. E ele ficou pensando: próxima vez eu já aprendi. E eles acabaram o almoço. E Jesus conversou com eles. E ao terminar a conversa, Jesus disse: agora eu quero que vocês peguem mais uma pedra. e que vocês carreguem até o próximo destino. E Pedro falou, agora eu aprendi. E ele foi atrás da maior pedra que tinha naquela região. E ele encontrou um pedregulho que o fez carregar com muita dificuldade durante toda a tarde. E ele se arrastava e ele ficava para trás. E eles chegaram em um outro destino. Só que nesse destino tinha um lago. E Jesus foi até a beira do lago e disse, antes de jantar, eu quero que cada um de vocês jogue a pedra nesse lago. E cada um foi jogando a sua pedra. E Pedro não conseguiu nem jogar direito, ele arrastou a pedra. E quando eles jogaram, Jesus falou, hoje nós não vamos jantar, vamos continuar o caminho. E Pedro falou, Senhor, me desculpa, mas você está de sacanagem, né? Porque no almoço eu peguei uma pedrinha. Agora que eu peguei um pedregulho, e Jesus disse a ele, você está carregando essa pedra por quem? Você só quer um pão? Ou você entendeu o milagre que está guiando você a esse pão? Você só quer mais um pão na sua vida? Ou você entendeu o pão que já está dentro e se tornou o verdadeiro pão da sua vida? Por que que você está carregando a pedra? Você está carregando só porque você imagina que você vai ter mais, que você vai ter um novo milagre, que você vai matar a sua fome do dia? Ou você está vivendo porque você encontrou o pão que matou toda a sua fome? E que inclusive está indo à sua frente, te conduzindo por quaisquer lugares. Por que nós carregamos? A quem nós estamos seguindo? O que está matando a nossa fome e a nossa sede? Por que continuamos tão insatisfeitos, tão insaciáveis, com tanta fome, com tanta sede? Jesus está nos dizendo, parem de buscar mais. Parem de entrar em qualquer saída. Parem de acumular coisas dentro de vocês. Parem de entrar em quaisquer lugares. Parem e percebam e sejam encontrados pelo pão que o meu Pai enviou. Pelo pão do céu que foi dado por vocês. Pão que quer acabar com essa fome que você carrega. Pão que quer eliminar essa sede, esse desespero, esse vazio que você carrega. Mas pão que está dizendo, não tenha que entrar em qualquer lugar. O pão veio ao seu encontro e te aceita exatamente quem você é, como você está, e que está nos dizendo, eu vim por completo, eu não quero mais que você tenha fome amanhã, eu vim para acabar a sua fome de uma vez por todas, eu não quero que você tenha fome durante a eu vim para acabar toda a sua fome. E a minha oração e o meu desejo é que nós possamos mais uma vez escutar essa voz que nos diz talvez hoje, eu sei porque você veio aqui, eu sei o que você veio buscar, mas deixa eu te falar, preste atenção, porque você só está buscando algo que vai te alimentar hoje. Eu sei o que você veio buscar, mas deixa eu te oferecer algo que vai te completar por toda a sua vida. Deixa eu te oferecer, deixa eu ser algo que vai te oferecer uma vida completamente diferente daquela que você tem encontrado. Pare de buscar alguém que te oferece algo e encontre alguém que é algo. Pare de vir tentando só encontrar a porção de hoje. E encontre alguém que veio por completo para acabar com toda a nossa fome. Quero te convidar a baixar a sua cabeça. E eu quero te dar a oportunidade de ir aí no seu lugar. Você, em uma oração brevíssima, orar pedindo: Deus, acabe com essa fome que está me acabando. Deus, preencha esse vazio que está me consumindo. Deus, complete esse buraco que está me matando. Jesus, o pão da vida, o pão do céu, faça com que eu perceba os seus ingredientes na minha vida. Faça com que eu perceba os ingredientes desse pão. Faça com que a sua alegria seja derramada sobre mim. Faça com que a sua esperança nasça cada dia na minha vida. Faça com que o seu amor corra atrás de mim todos os dias, em todo o meu corpo, transbordando de mim por onde eu passar. Faça com que a sua misericórdia seja lembrada e relembrada. Jesus, faça com que eu prove todos os ingredientes desse pão na minha vida. Mas me complete, Jesus. Eu estou cansado de procurar saídas. Eu estou cansado, inclusive, de procurar saídas com o nome de igreja. Eu estou cansado de procurar qualquer saída. Senhor, preencha a minha vida. Pai, obrigado por enviar Jesus, o nosso pão do céu. Obrigado por Jesus que vem nos completar, que vem matar a nossa fome, a nossa sede, a nossa insatisfação, a nossa insuficiência. Mas nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai, a sentir ainda mais os ingredientes desse pão na nossa vida. Nos ajuda a descansar nesse pão e parar de buscar mais e mais e mais. Nos ajuda a entender que esse pão sim foi dado por nós, por cada um de nós, por todos nós. E obrigado por, mesmo saber o porquê muitas vezes nós estamos diante do Senhor, mesmo assim o Senhor matar a nossa fome. Obrigado por ser o nosso Pai, que nunca nos deixa passar fome. Nós agradecemos como teus filhos, como tuas filhas, com muita alegria. E fazemos isso essa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.